redução na questão do combustível, que nós concordamos, porque somos contra a forma que está sendo cobrado o combustível no Brasil, nisso a agência não faz nada. É, a questão do câmbio não pode se mexer, e a questão das tarifas aeroportuárias, eu também acho que se o país quer crescer, realmente vai ter que fazer um exercício e não aplicar esses reajustes que estão sendo colocados dessa forma, e foi por isso que foi privatizado. E, por último, senador, eu queria deixar bem claro aqui que o sindicato continua na luta para obtermos êxito na questão do Aeros, que poderia estar minimizando a situação dessas demissões sensivelmente, porque muita gente hoje voltou à atividade porque não tem o Aeros, e isso seria até uma solução de médio prazo bastante significativa. Dois, o sindicato não concorda que a desoneração praticada no setor aéreo venha sem o compromisso da manutenção dos empregos, não concorda, isso eu gostaria de deixar bem claro.
No caso da Folha, né?
Da desoneração, no caso da Folha, a desoneração que houve da Folha. Né? No mínimo, as empresas teriam que ter esse compromisso, e o governo tinha que exigir esse compromisso, porque é assim que está se dando em vários setores. Então, se isso não acontecer no setor aéreo e a desoneração for para pagar comunicação ou tarifa aeroportuária, porque assim, a categoria ontem se reuniu, decidiu por uma greve dia 13. Por quê? Porque nós estamos em plena campanha salarial e as empresas simplesmente apresentam uma proposta escalonada que não chega ao INPC, que está a 5,95, onde 99% dos aeronautas vão ganhar 1,4% do INPC. É uma proposta inaceitável e indecorosa. Então, eu gostaria de comunicar também que todos os esforços foram feitos em função de buscar um entendimento com as empresas, mas, sinceramente, todos esses assuntos, aéreos, essas demissões, comportamento da ANAC, liberação sem uma discussão de redução de comissários, que é um absurdo nos aviões internacionais, nacionais, que contribuíram para esse nível de demissão. A agência só demite, no nosso caso, porque a nosso favor ela não faz nada. Tem aqui comandantes, ó. Todos os comandantes eles podem dizer o que, que é a agência para nós.
É, eu peço para...
Então, finalizando, senadora, era só para registrar isso, e desculpa assim, até a minha emoção, mas os trabalhadores do setor aéreo já apontaram, já trouxeram milhões de propostas em busca de uma solução. Elas não foram atendidas, a gente lamenta, e mais uma vez estão aqui pedindo o empenho da senadora, como sempre, e a gente reconhece que a senadora é uma parceira em busca da solução dessa questão.
Eu queria agradecer a presença dos comandantes que vieram aqui prestigiar essa audiência pública. É, penso que aqui algumas medidas saem, eu acho que dispensa fazer o registro de cada item que a Graziella apontou como... Eu vou lhe conceder a palavra, até porque a ANAC foi insistentemente citada em várias questões. Inclusive nessa questão da eventual possibilidade dessa paralisação no dia 13, que a audiência pública está trazendo, e penso que eu queria agradecer imensamente ao doutor Ricardo, ao Antônio da SDA, mais especialmente a Graziella, que traz aqui uma abordagem que vê não só o lado do emprego, do trabalhador aeroportuário, mas também vê ao lado do consumidor. Agradecer ao doutor Eudes, que trouxe a posição do Ministério do Trabalho, e eu só acrescentaria, antes de passar para a doutora Daniele, que ela dará a palavra final, sobre essa questão da desoneração da folha, que a doutora Graziella, que era uma questão que eu tinha que falar, porque o comandante Alberto, ele disse que a desoneração, que foi um benefício dado ao setor que emprega muita mão de obra, acabou sendo consumido ou neutralizado pelo aumento das tarifas aeroportuárias. Então, o que que, dentro dessa pedida, doutor Eudes, que a Graziella levanta, do condicionamento? O Ministério do Trabalho se posicionou nesse sentido de ter a contrapartida de dar desoneração, mas desde que o setor, não só o aeroportuário, os outros setores também, garantam a manutenção dos níveis de emprego. Depois eu passo a palavra à doutora Daniele.
Já agradecendo o convite para participar dessa audiência pública importantíssima, nós reiteramos a preocupação do Ministério do Trabalho e Emprego com a a exclusão, encerramento de atividades e a fechamento de postos de trabalho. Esse é um ponto importante. E verificamos o seguinte, não são 850 pessoas que estão ficando sem emprego. Isso reflete, porque são famílias, são casados, têm filhos, então isso chega a mais de 3 mil pessoas, no mínimo, que estarão sofrendo, afetadas nesse setor. Se houver essa... Mesmo que não haja revogação dessa decisão da Justiça, eles vão ficar com esse dilema a vida inteira, até que se resolva definitivamente a questão do emprego. Então, reiteramos nossa preocupação com a manutenção do emprego.
Certo.
Agora, na questão da desoneração, o Ministério se reúne juntamente com outros órgãos do governo para tratar desse assunto, não especificamente a nossa área de relações de trabalho.
Então, o senhor, por favor, leve desta, pelo menos, a mensagem que, nessa audiência pública, há uma preocupação, aqui especificamente do setor aéreo, com o condicionamento de manter a desoneração, desde que haja a preservação do nível dos empregos no setor aéreo que nós debatemos aqui, tá, doutor Eudes. E eu, antes de passar, que vai ser a última a falar, a doutora Daniele, porque ela foi mais, digamos, provocada aqui, eu passo a palavra ao comandante Alberto Fagerman, para dentro do que foi falado aqui, inclusive sobre a o que disse a Graziella sobre essa questão da redução da tripulação em questão de segurança, especialmente nos pontos de saída. Eu que viajo muito, também procuro não ficar ali perto, porque acho que é uma responsabilidade muito grande fazer aquela operação. Então, eu queria que o senhor comentasse aí alguns dos pontos que a Graziella abordou.
A Graziella, como sempre, com muita veemência, ela defende seus pontos de vista, o que é louvável. Ela conhece o meu, né? Com relação à chamada redução de número de tripulantes a bordo, a minha argumentação, o transporte aéreo é uma atividade totalmente globalizada, né? Sem querer me alongar muito, existe uma entidade mundial da ONU, que congrega todas as autoridades aeronáuticas, chamada ICAO, que regula, ela recomenda, ela não manda toda a atividade aérea. Do lado das empresas, existe também uma associação que se chama IATA, que faz o papel das empresas no mundo. Eu considero, né, e acho que a maioria das pessoas, que são duas entidades extremamente sérias. No caso da ICAO, que em português seria OACE, o Brasil é representante desde o primeiro dia, já tivemos um secretário-geral, que foi o Brigadeiro Renato, comandando a ICAO. Então, o transporte aéreo é uma coisa séria. A gente não pode ter comportamentos completamente diferentes do Brasil do que tem no resto do mundo. Quando as autoridades de vários países, fabricantes de avião, chegam à conclusão que você tem todas as margens de segurança considerando o número de passageiros em vez do número de porta, eu quero acreditar que os estudos foram bem feitos. Quando a gente diz que o brasileiro se comporta diferente, se comporta igual, mas o transporte aéreo é mundial. Por exemplo, me custa pensar que um brasileiro estará mais seguro numa aeronave brasileira do que numa aeronave não brasileira. Então, se o sujeito vai daqui para Santiago, vamos dar um exemplo, e por acaso vai numa empresa brasileira e volta numa empresa chilena, para Buenos Aires, e que lá eles utilizam o recomendado pela ICAO e tem um comissariamento, eu não consigo, é o mesmo brasileiro. Eu não conto quantos brasileiros estão dentro do avião da Aerolíneas Argentina. Então, porque se assim fosse, a gente tinha que proibir os brasileiros de andarem em aviões estrangeiros. Existem outras diferenças, né, que não é o caso de citar. Então, o atributo mais importante que uma empresa aérea dá é exatamente a sua segurança, porque é isso que eliminaria ela da concorrência. Então, quando a gente adota o recomendado pelo mundo todo, nós não vemos em momento nenhum que a gente não esteja fazendo alguma coisa segura. Então, eu não vejo que isso seja um motivo de insegurança. A senhora também perguntou no começo a nossa opinião sobre o CBA do capital estrangeiro, né? A nossa posição é que a empresa brasileira tem que ser aquela que é constituída no Brasil, tem sede no Brasil e o capital votante esteja em mãos de brasileiro. Agora, como é que se define que o capital votante esteja em mãos de brasileiro? Essa que eu acho que é a pequena discussão que o colega Antônio falou muito bem. Para nós, seria o que a gente chama o modelo da Embraer. Independente de quanto... Ou você tem a maioria dos acionistas brasileiros, ou se assim não sendo, que exista no estatuto algum dispositivo que diga que nas assembleias, se tiver um único brasileiro, ele terá 51% dos votos. Quer dizer, como se exerce essa nós estamos absolutamente de acordo que o controle das decisões estratégicas estejam em mão de brasileiro. Agora, como isso se exerce para nós é através do estatuto que garanta que o voto do brasileiro é a maioria nas decisões. Essa é a nossa posição.
Obrigada, comandante Alberto. Eu passo a palavra, então, para finalizar a doutora Daniele Crema, da Agência Nacional de Aviação Civil, que foi tão provocada aqui, instigada pelas ações em relação à defesa do concorrente. Sim. Pois não, diga.
Sim, eu acho que é importante, de acordo com o comandante Fajman respondeu, é importante ficar claro o seguinte, a ICAO recomenda, ela recomenda, ela não obriga as empresas a fazerem aquilo. A outra coisa, a IATA é uma associação de interesse dos empresários de aviação. Então, lá eles discutem o que é diminuir a despesa. O que eu estou dizendo é que as empresas estão indo junto à ANAC buscando a redução de comissários e os testes que estão sendo aplicados não estão sendo aplicados, como eu estava ali reportando, essa tripulação foi para o Rio hoje para fazer o teste lá no avião que está encostado no Galeão, mas assim, sem as condições necessárias para que aquilo fosse, de fato, considerado um treinamento e dar a condição para o aeronauta estar apto para a redução do comissário. Então, o que eu estou discutindo é que eles foram chamados sexta-feira, a ANAC estava lá, segundo a informação deles, e falou, eu, na terça-feira, estou fazendo isso, isso e isso. Vocês vão sair pela porta da frente, eu vou apagar a luz, eu vou... Ou seja, eles já foram orientados o que vai acontecer, não tem passageiro a bordo, se tiver, são tripulantes que estão lá aguardando para fazer a etapa dele, e nós discordamos desse tipo de teste que a ANAC está aplicando, privilegiando as empresas e sem, de fato, garantir a efetividade desses tripulantes na segurança de voo.
Bom, como foi até providencial que tenha lhe concedido a palavra, porque é mais um motivo para agora a doutora Daniele dar as respostas sobre esta questão também.
Bom, obrigada, senadora. Acredito que a fala da Graziella, de certa forma, reforma um diagnóstico que nós construímos e que eu estava tentando expor para vocês em torno do problema da informação que acontece no setor. Graziella, eu vou entender o tom um pouco mais agressivo da sua fala, dirigida à instituição a qual eu pertenço, como uma falta de conhecimento das ações que estão sendo adotadas no âmbito da agência, pelo que eu a convido a se reunir diretamente comigo para que a gente possa, num fórum mais com maior disponibilidade de tempo, eu te explicitar as iniciativas que estão sendo adotadas, que, como eu disse, tutelam o interesse do mercado como um todo, ali representados tanto os interesses dos consumidores, como das empresas aéreas, como daqueles que prestam serviço ou tomam serviço no setor. Então, eu gostaria de, primeiro momento, deixar registrado meu convite. Acho que nós já estivemos em vários fóruns, dividindo algumas mesas, mas nunca tivemos a oportunidade de debater tecnicamente as questões afetas à regulação econômica. Especificamente em relação à área que eu atuo, você mencionou o procedimento, a inveracidade do dado de aprovação de voos. nós sabemos, e você também tem essa informação, de que o processo de constituição de uma empresa e certificação das suas aeronaves e habilitação dos seus pilotos, ele é mais amplo, e o prazo a que eu me referi é exatamente o prazo de aprovação de OTRAN, uma vez uma empresa já constituída, e eu tenho dados estatísticos que mostram que o tempo médio de análise de uma solicitação de OTRAN, naquilo em que a agência demanda a manifestação da infraestrutura aeroportuária e também do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, nós consumimos nesse período um prazo de tempo médio de 5 dias. O que foi percebido e teve reflexos positivos para toda a sociedade, como a eliminação de uma barreira burocrática ao desenvolvimento do setor. Esses prazos, senadora, já chegaram a consumir mais de 30, 60 dias. Então, foi uma eficiência que a agência introduziu por meio do seu procedimento de automação e flexibilização e revisão dos normativos antigos, as quais ela herdou. Um outro ponto que foi discutido é a questão das tarifas aeroportuárias. Uma correção, aliás, um adendo em relação à informação apresentada pela Gol. De fato, houve um aumento das tarifas aeroportuárias a partir de 2010, mas assim, é importante compreender o que... como estavam sendo reajustadas essas tarifas antes de 2009. Nós temos tarifas que permaneceram mais de 10 anos sem reajuste. E para que serve a tarifa? Hoje, como um outro diagnóstico foi percebido aqui, nós temos problemas de escassez de infraestrutura e de otimização dessa infraestrutura. As tarifas aeroportuárias, elas servem exatamente a esse propósito de fomentar e gerar investimento na infraestrutura aeroportuária. Então, o que aconteceu? Esse aumento, foi uma recuperação de um preço que já estava demasiadamente defasado e que vai ser revertido para investimento em infraestrutura. Bom, em relação à questão de tripulantes, e aí me permita, eu não sou uma técnica da área de segurança, e a agência ela é estruturada em segurança, infraestrutura e regulação econômica, que é o tema afeto, mas eu me permito trazer informações que eu já obtive de outros fóruns, e assim, a primeira constatação. Não há, em nenhum momento, eu reitero isso, a agência transige com procedimento de segurança. Como foi esclarecido tanto pela Graziella quanto pelo Fagerman, nós temos uma instituição, de fato a ICAO, ela congrega as autorizações de aviação civil do mundo inteiro, ela emite recomendações, mas recomendações que espelham as melhores práticas e que nós nos pautamos e procuramos incorporá-las no nosso ordenamento por reconhecermos que ali é um fórum em que são ditadas as melhores práticas. A discussão em torno da tripulante, isso foi uma revisão do ordenamento da regulamentação que foi feita pela agência. Ela foi objeto de um processo de participação social, denominado consulta pública, em que foi oportunizado a toda a sociedade opinar e trazer considerações acerca das implicações da alteração que estava sendo feita. Mas, basicamente, tentando explicar o que foi feito, não com a mesma propriedade técnica que a área específica da agência teria, o que foi feito foi uma compatibilização da quantidade de tripulantes a bordo da aeronave, não em função da quantidade de portas disponível na aeronave, mas de quantidade de assentos, ou seja, de passageiros transportados a bordo dessa aeronave. Então, uma aeronave em que você tinha quatro portas e que você teria que ter quatro tripulantes, isso às vezes não espelhava o nível de segurança necessário para evacuar a quantidade de passageiros que estavam a bordo. Então, foi feita uma compatibilização, em vez de considerar um tripulante por porta, passou-se a considerar um tripulante para cada 50 assentos comercializados. E eu tenho certeza que toda a discussão técnica e a fundamentação que motivou essa norma foi bastante estressada nesse procedimento de consulta pública, mas que, como eu já disse, não tem problema nenhum da gente fazer um fórum adequado também nessa casa e ressuscitar essa discussão. A agência está disposta a isso. E, mais uma vez, Graziella, eu gostaria de que você aceitasse o meu convite de me permitir te participar das ações que estão sendo adotadas no âmbito da agência, e aí eu reconheço que pode haver uma falha de divulgação e de notificação e conhecimento público das ações que estão sendo empreendidas. Ok? Obrigada, senadora.
Muito obrigada, Daniele. Essa disponibilidade, eu acho que é importante para abrir um espaço também de interlocução entre a representação da classe trabalhadora do transporte aeroportuário, o aeroviário, com a agência reguladora aqui, a ANAC. Acho que é importante também esse entendimento, porque agora nós estamos num processo já de finalização do exercício legislativo, temos que votar matérias importantes, o Orçamento Geral da União, temos que interessar as agências reguladoras, temos que votar uma série de matérias. E, então, em relação a essa agenda pesada, não teremos espaço até o final do ano de abrir uma nova discussão sobre isso. Portanto, eu penso que um entendimento direto possa também ter grau de produtividade para defender o interesse dos aeroportuários.
Nós já sabemos desse indicativo de greve e nós temos adotado as medidas necessárias para tutelar a prestação de serviço nesse período de ano. Então, assim como anos anteriores já foram adotadas medidas semelhantes, nós estamos tentando demonstrar o impacto que isso poderia ensejar no final do ano e o prejuízo que poderia vir para a sociedade brasileira e também nos municiar dessas informações para enfrentar essa iminente notícia de greve.
Desejamos aqui muito que haja um entendimento sobre a preservação dos direitos e dos interesses de parte a parte, seja dos trabalhadores no setor, seja do usuário do serviço, que é o cargo e o poder do governo, especialmente de uma agência reguladora, é exatamente fazer esse compartilhamento de defesa dos olhos, sem pender para o lado do concessionário ou excessivamente do outro lado, que também poderia desequilibrar a situação. Eu penso que a defesa da categoria ela tem essa visão também de inteligência e de racionalidade. Eu queria renovar, em nome do presidente Jaime Campos, presidente desta Comissão de Assuntos Sociais, o agradecimento especial ao Coordenador-Geral de Acompanhamento de Mercado da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Dr. Antônio Maria Espósito, que representa aqui o Wagner Bittencourt de Oliveira, que é o ministro-chefe da SAC, a doutora Daniele Crema, Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que representa aqui o Dr. Marcelo Pacheco dos Guaranis, diretor-presidente da ANAC, Dr. Eudes da Silva Carneiro, assessor da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, a Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, representando aqui o Dr. Gelson Dagmar Foquesato, presidente do SNA, o comandante Alberto Fagerman, assessor da presidência da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, e o Dr. Ricardo Machado Ruiz, conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que representa aqui o Dr. Vinícius Marques de Carvalho, que é o presidente do Conselho. E eu queria renovar aqui a ausência, registrar aqui, lamentando profundamente a ausência do presidente do Sindicato das Empresas Aeroviárias, José Márcio Monção Molo, que tomo como uma desconsideração à Comissão de Assuntos Sociais e ao Senado da República. Nós aqui somos uma casa que representa a República, representa o interesse dos Estados, o Senado Federal, mas representa também os interesses da população brasileira. Então, eu lamento profundamente, renovando os agradecimentos e dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada.